Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá e obrigada por descarregar mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Na ordem do dia estão os dois filmes que estreiam connosco e ainda os nomeados aos Oscars. Começamos com o novo filme do realizador de Braveheart.
Hollywood Express. Spotlight.
Um dos filmes da semana na Comercial marca o regresso de Mel Gibson à cadeira de realizador 7 anos depois do último filme. O herói de Hacksaw Ridge já estreou há 8 anos. Flight Risk, voo arriscado, conta a história de um voo de transporte de um criminoso ao local do julgamento. A bordo segue o piloto, o Marshall e o arguido. À medida que atravessam a natureza selvagem do Alasca, as tensões aumentam e a confiança é testada, pois nem todos a bordo são quem parecem ser. Filmado em 22 dias, o filme é o mais curto da carreira de Mel Gibson, 87 minutos, nem chega a ter hora e meia. O elenco deste filme tenso e claustrofóbico conta com a Michelle Dockery de Downton Abbey, Topher Grace, o Eric de Dead 70s Show e ainda Mark Wahlberg como piloto. Para entrar na personagem, o ator até cortou o seu próprio cabelo. As salas de cinema não têm cintos de segurança, mas deviam ter para ver Flight Risk, voo arriscado.
The pilot's a hitman.
I'm gonna tear you apart. The tiny little pieces, they're gonna need the entire forensics team to identify you.
Tell me how to fly this thing, or we will die out here.
Clearly, you've mistaken me for somebody who actually gives it.
You hear that? Looks military.
You think it's there to help? It's there to shoot you down.
Damn it!
Y'all need a pilot?
Hollywood Express. Spotlight.
O ursinho Paddington está de volta e que bom que é ter este urso nas nossas vidas, porque relembra-nos sempre de como é bom sermos humanos. Paddington na Amazónia leva-nos por uma viagem divertida em busca das raízes do nosso ursinho. É que a sua tia desaparece e ele leva a família Brown numa aventura pela selva amazónica e acabam por tropeçar nas ambições de outras pessoas num cenário mágico e selvagem. Este é já o terceiro filme de Paddington. Os dois primeiros foram realizados por Paul King, que em 2003 nos deu o fascinante Wonka. Ele não volta para o terceiro, mas a ideia da história é dele e Paul King também produz. Nos outros filmes, os vilões eram de luxo, interpretados por Nicole Kidman e Hugh Grant. A fórmula mantém-se em Paddington, na Amazónia, mas não vou dizer quem são. A sua experiência cinematográfica tem de ser completa porque as revelações são de cortar a respiração. O filme está disponível apenas na versão portuguesa, que está perfeita. Luís Franco Bastos empresta a sua voz ao doce Paddington. O elenco de humanos conta com Hugh Bonneville, Emily Mortar, Olivia Colman, António Bandeiras, Madeline Harris e Samuel Joslin. O Paddington é um dos meus filmes infantis preferidos e Paddington na Amazónia veio confirmar a minha convicção. Se nunca viu, abraça o risco, leve a família ao cinema e deixe-se conquistar pelo urso mais icónico de Inglaterra.
Preparem-se todas! Ele vem aí!
Uma viagem ao Peru.
Voilà!
É a impressão minha ou está mais agitado?
Pelos vistos estou a pilotar o barco, senhora Brown.
Bem-vindo ao Peru.
A equipa está toda reunida e vamos falar de Oscars.
Hollywood Express.
Quinta-feira foi dia de nomeações aos Oscars. Depois de 2 atrasos, ficámos finalmente a saber quem é que está na corrida para ganhar as estatuetas mais desejadas em Hollywood. E isso é uma razão mais que válida para reunirmos a equipa. Marta Campos e Pedro Andrade, comigo Patrícia Pereira, vamos medir o pulso às nomeações. Olá, como estão? Bem-vindos ao Hollywood Express,
Olá.
O vosso podcast.
Mas já não estávamos aqui os três há algum tempo.
É verdade.
Sim.
Sim, já há algum tempo. Sim.
É verdade,
acho que é sempre uma boa razão para nos reunirmos. É falarmos sobre os Oscars. O ano passado indignámos-nos, este ano não sei como é que vai ser.
Sim, até porque nós, se calhar, agora vamos começar a nossa corrida para ver os filmes todos até dia 2 de março, que é quando são entregues os Oscars. Porque cada um de nós, não, eu por acaso vi dois, mas vocês viram um dos filmes nomeados.
Sim.
Quero começar por ti, Pedro, que viste Emília Pérez, ou Emília Pérez, não sei como é que se diz, com 13 nomeações, duas delas para a canção original e ainda melhor filme, melhor realizador para Jacques Audiard e ainda melhor atriz para Carla Sofia Gascón, melhor atriz secundária para Zoe Saldana, sendo que Carla Sofia Gascón é a primeira mulher transgénero a ser nomeada.
Portanto, é o filme recorde com nomeações este ano, não é? Está na frente, está literalmente na corrida da frente, pelo menos em nomeações. Eu vi o filme, acho que a história é muito importante. E atenção, vamos começar por aqui. A história é muito importante mesmo e tem que ser contada. Mas a forma como chega aos cinemas é, às vezes, chega a ser constrangedora. Há cenas que me deixaram mesmo desconfortável pelos diálogos, pela forma como se apresentam nos planos. E temos aqui um elenco brutal, é mesmo uma equipa incrível. Mas este musical que não quer ser musical, mas que depois vai lá, não sabe muito bem como se apresentar, patina muitas vezes na forma como conta esta história importante, e eu fiquei mesmo desconfortável com algumas cenas e alguns diálogos. E portanto, não percebo como é que chegamos aqui.
Eu adoro a sinopse da história, que é um traficante de droga que quer mudar de vida, simula a sua morte e faz uma operação para se transformar em mulher. E no meio disto tudo acaba por contratar a Zoe Saldana, que é a sua advogada, para lhe tratar ali dos negócios. Problema: ele transforma-se em mulher, mas deixa para trás uma amante, que é a Selena Gomez, que tem filhos com quem tem filhos. E depois ela quer entrar na vida dos filhos, creio que é por aí. E depois o filme desenrola-se à volta disto.
Sim, a partir daí começa uma série, um sem número de episódios, alguns engraçados, outros não. Mas para mim, claramente, é um grande falhanço este ano nas nomeações, e esta história tinha que ser contada de outra forma, honestamente.
Sim, há quem critica o facto da Selena Gomez ter ficado de fora, mas há pessoas que criticam o facto da Selena Gomez sequer ter estado nomeada para os Globos de Ouro, porque dizem que o sotaque, que ela nem sequer sabe falar espanhol e que o sotaque dela é péssimo, e ouvi muitas críticas ao filme, mas estive com um amigo no outro dia que disse que gostou muito, portanto...
Eu acho que há aqui opiniões muito polarizadas em relação ao Emília Pérez. Há quem adore e há quem odeie. E no outro dia li um artigo que dizia: como é que a Emília Pérez consegue ser a queridinha desta época de prémios quando nem sequer devia estar nomeado? Portanto, há aqui alguma resistência a esta nomeação, mas a Academia foi unânime. 13 nomeações. Nunca um filme em língua não inglesa teve tantas nomeações. É assim um marco nesta...
E não sei se não irá ganhar...
alguns prémios, não é? Mas eu arrisco-me a dizer que há aqui, em algumas cenas, depois quando te virem vão perceber se calhar, eu acho que há alguns momentos em que este filme consegue chegar a trazer rasgos de transfobia e racismo. Eu que vi, sinto isso um bocadinho.
É sério?
Sim, senti isso um bocadinho, sim, sim. Mas é a minha opinião.
Epá, agora fiquei com muita curiosidade para ver o filme, para tentar perceber o que é que se está a passar.
Porque a história é importante e deveria ser bem contada, e acho que foi mesmo aqui um grande falhanço. É a minha opinião, lá está, como dizia. Ou se amo ou se odeio, eu estou claramente no outro espectro do ódio.
E há quem critica o facto daquilo ser musical, que é um musical muito mal conseguido e que as músicas são estranhas e que os momentos são desconfortáveis.
Constrangedores, sim, dos musicais também. Não vou ia fazer aqui um spoiler, porque de um momento musical que realmente deixou-me agarrado à cadeira, mas pelos piores motivos, que é muito mau, muito mau, muito mau. E daí também a minha questão da transfobia. Mas quem vir vai perceber o que é que eu estou a dizer.
Emília Pérez também saiu vitorioso nos Globos de Ouro. Vamos ver como é que se sai nos Oscars, que tem ainda também 10 nomeações para O Brutalista e ainda 10 nomeações para Wicked, que é o filme que a nossa Marta já viu. O Brutalista estreia agora esta semana em Portugal, mas o Wicked estreou já em dezembro. E eu lembro-me que tu vinhas doida com o Wicked.
Porque olha, eu não conhecia a história do Wicked, eu não conhecia o musical. Eu sabia que era uma prequela do Feiticeiro de Oz, mas não conhecia mesmo a história. E fui ver um bocado pelo hype do que o filme estava a ter nas redes sociais, das entrevistas, da interação entre a Ariana Grande e a Cynthia Erivo, e por saber que aquilo é um filme, pelo menos elas as duas cantam enquanto estão a representar, quase como se estivessem na Broadway, e fui ver por isso e fiquei muito surpreendida, porque é um filme enorme, tem duas horas e tal, quase três horas. Não sei se não tem mesmo três horas. E eu não me senti aborrecida. Mas lá está, eu também, eu gosto de musicais. Mas não estava à espera que fosse nomeado para melhor filme. Mas acho que é uma... acho que é bem reconhecido, porque aquilo é uma produção mesmo incrível. E é um filme bonito de se ver. Acho muito merecida esta nomeação da Ariana Grande para melhor atriz secundária, porque ela é surpreendente. Acho mesmo. Eu olhei para aquilo e eu pensei assim: eu não vou conseguir esquecer que é a Ariana Grande que está a representar a Glinda. E eu esqueci-me que era ela. E que eu acho que é isso que faz uma boa atriz. E acho que é muito importante ela estar nomeada. Acho, duvido mesmo que ela ganhe.
A Cynthia também está nomeada para melhor atriz, não é?
A Cynthia está nomeada para melhor atriz. Há muita gente que acha que a Cynthia é o destaque, mas para mim a Ariana Grande é o destaque do filme.
Eu acho que a Ariana Grande devia mudar de vida e ser atriz de comédia. Ela tem um timing brilhante pelas coisas que eu já tenho visto dela. Sim. E inclusivamente no Saturday Night Live, que é onde eu gosto mais de a ver. Eu adoro-a como atriz de comédia. E muitas das vezes a gente esquece que ela começou no Nickelodeon.
Sim.
E portanto ela tem ali um passado de atriz muito importante, de jovem atriz.
E este é o sonho dela. O sonho dela sempre foi ser
atriz de musicais ou atriz de cinema?
Fazer o Wicked.
E a Glinda em específico?
Eu acho que ela já tinha cantado músicas da Elphaba, mas não sei se era a Glinda especificamente. Ela também esteve... acho que ela chegou a fazer o casting para ser a Elphaba também.
Sim, ela fez para as duas.
Mas eu acho que o sonho dela sempre foi fazer isto. E nota-se que ela se entregou a 100%. E a química que ela tem com a Cynthia Erivo é incrível. E o filme é mesmo um filme bonito. E eu acho que ainda bem que está nomeado. Não acredito que vá ganhar muitos prémios. Acho que vai ganhar alguns prémios das categorias mais técnicas. Prémios principais não, mas acho que é importante estar nomeado porque é mesmo um grande filme.
Mas eu confesso que, sabendo que vai haver um segundo filme, estranhei o facto delas terem sido nomeadas já. Porque eu lembro-me sempre do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis era sempre recordista de nomeações, mas só com o terceiro é que ganhou tudo e mais alguma coisa. E eu estava à espera que fosse que as interpretações delas fossem nomeadas quando estreasse o segundo, e nessa cerimónia, até porque o John M. Shue, o realizador, não está nomeado na categoria de melhor realizador, apesar do Wicked estar nomeado para melhor filme. E eu estava à espera que de facto a consagração delas fosse quando estreasse o segundo filme.
Não, eu não sei, porque o primeiro filme, como tem as músicas mais conhecidas, acho que deve ser por aí. Acho que o segundo filme já não é como é o final da história. Tu já conheces a história, não é? Porque é a história do musical. E o primeiro filme é que tem as músicas mais impactantes. Eu acho que foi. Acho que é da surpresa.
Ok.
Acho que vem da surpresa, talvez.
Só para recapitular, o Wicked conta é a história da origem das duas, da fada e da bruxa do oeste.
Da bruxa do oriente. Sim.
Do oeste, não é? Deve ser do oeste que se diz.
Eu lembro-me que em português era a bruxa chamada do Ocidente.
Uma era do Ocidente e outra era do...
É a bruxa boa, que é a Glinda, é a Ariana Grande. E é a bruxa má, que é a Elphaba, que é a verde, que é a que morre
no Feiticeiro de Oz.
Do Feiticeiro.
Pedimos desculpa pelo spoiler.
Acho que já não é spoiler.
Não, ser grande spoiler há muitos anos.
Feiticeiro de Oz acho que já não conta como spoiler.
Eu não sei se a vossa geração viu o Feiticeiro de Oz.
Ai, eu adorava.
Sim, eu também gosto muito do filme. Vamos falar ainda de Conclave e A Complete Unknown, que têm 8 nomeações. Conclave com Ralph Fiennes ali a liderar a corrida, parece-me, de melhor ator. Mas o Timothée Chalamet também está. Ele teve um grande ano com o Dune e agora com o Complete Unknown. Vamos ver o que é que vai acontecer na corrida de melhor ator. O Adrien Brody ganhou o Globo e o Sebastian Stan também estava nomeado e também ganhou. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ainda temos Colman Domingo e temos ainda o Coleman Domingo nomeado. Vamos ver, o Adrian Brody costuma ser forte nestas corridas. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Temos que falar na corrida de melhor atriz, porque está um dos filmes que eu vi, Ainda Estou Aqui, com a Fernanda Torres, nomeada 25 anos depois da mãe ter sido nomeada. A mãe na altura perdeu para a Gwyneth Paltrow em A Paixão de Shakespeare. Foi assim um grande choque na altura, porque ninguém estava à espera que ela ganhasse. Mas o que eu tenho a dizer aqui é que as minhas preferidas para esta corrida de melhor atriz são Fernanda Torres e Demi Moore, pela Substância.
Sim.
Até porque ela tem mais de 40 anos de carreira e só agora que foi a primeira nomeação de sempre, e foi a primeira nomeação aos Globos e acabou por ganhar aos Globos. O que é que vocês acham destas nomeações de melhor atriz?
Olha, eu acho que se a Demi Moore ganhar é porque é quase como um prémio carreira. Mas eu estou a achar que o prémio vai para a Fernanda Torres. No outro dia, acho que foi ontem, não sei se foste tu que me mandaste, ouvi uma teoria que diz que o filme Ainda Estou Aqui está nomeado para melhor filme, mesmo na categoria de melhor filme, que é estranho para um filme estrangeiro.
Mas é o efeito pode ser aqui o efeito Parasitas.
Pode ser o efeito Parasitas, e isto obriga a que os críticos vejam o filme para escolherem a Fernanda Torres como melhor atriz. E eu tenho um feeling que é isso que vai acontecer. Não só por causa da pressão que todos os brasileiros fazem para que Fernanda Torres ganhe. Eles fazem muita pressão nas redes sociais, mas talvez seja, eu acho Fernanda.
Eu acho que, se formos a ver pelo tipo de histórias que estas mulheres contam, a história da Fernanda Torres, da Eunice Paiva, é muito forte. É muito, muito forte. Não só por ser uma mulher que vive durante a ditadura militar no Brasil, a ditadura militar, assim que é, que vive durante esse período negro da história brasileira, mas também por ser a história de uma mulher que se reinventou. Daí o Ainda Estou Aqui. Ela não se reduziu ao seu título de mulher eternamente à espera do marido que saiu um dia de casa para nunca mais voltar, acompanhado por militares, mas ela reinventou-se. E é uma história muito forte que eu recomendo. Logo no primeiro fim de semana aqui em Portugal, teve 37 mil pessoas a ver. Ela concedeu uma entrevista a vários meios portugueses, inclusivamente à Rádio Comercial. Está no Hollywood Express da semana passada. Tive a oportunidade de falar com ela e com o Walter Salles, e de falar dos Globos, e falei em português. E eu acho que só o facto de partilharmos a mesma língua, acho que nós também devíamos estar felizes e a torcer pela Fernanda. Eu pelo menos estou, e eu acho que a história da Eunice é imperdível.
Sim, sim, aliás, é o primeiro filme em língua portuguesa que está nomeado para uma categoria destas nos Oscars, portanto tem que ser um orgulho para todos. Eu não vou ver amanhã sábado, mas como dizias, é um filme muito, muito importante, sobretudo nesta época que vivemos, em que a ascensão da extrema-direita, do fascismo, é inegável. Não podemos esconder que é cada vez mais forte. E esta história ser contada nesta altura, desta maneira, merece, para já, merece todos os destaques e todas as nomeações. E acho que ela vai ganhar, acho que ela vai mesmo ganhar.
E é sobretudo uma história de resistência. E eu acho que só por causa disso, acho que devemos ver para nos inspirarmos nessa resistência, parece-me. Eu estou mesmo muito feliz com estas nomeações, com estas três nomeações, e gostava muito que ela ganhasse, para a mãe dela ainda ver. A mãe dela já está. Também entra no filme. Porque aqui há toda uma conjugação de fatores, que é. É um filme do Walter Salles, tal como há 25 anos com a Central do Brasil. A Fernanda Montenegro entrou. A Fernanda Torres é uma colaboradora do Walter Salles. Ele já não é o primeiro filme que fazem juntos. Tenho ideia, até posso estar enganada, mas eu até tenho ideia que a Fernanda Torres entra na Central do Brasil, e voltar a ter um filme brasileiro nomeado e para também melhor atriz. Eu acho que há aqui um alinhamento astral qualquer que eu gostava de acreditar nisso, e acho que. E a Fernanda é ótima, é descomplicada. Não sei se vocês têm visto as entrevistas nos talk shows, nos late nights.
Sim, sim.
Ela é incrível. Ela tem um. Ela é brasileira, pronto, ela é espetacular. Eles sabem, os brasileiros sabem vender-se, têm assim uma alegria quando falam das suas coisas. E eu gostava mesmo muito que ela ganhasse.
Eu acho que sim, eu até acho, pelo significado que tem o papel dela e que tem o filme nesta altura, não é? Ainda por cima depois da eleição do Trump e daquilo que nós vimos durante a tomada de posse, eu acho que é muito possível que ela ganhe, porque é muito significativo nesta altura.
E pode ser uma afirmação política também,
será,
não é?
Certeza.
Da academia. Pode ser a academia fazer resistência.
Eu também acho.
O que seria importante também, porque a academia também tem tido cada vez menos relevância no panorama político e cultural também mundial. Portanto, seria uma boa forma da academia dizer: estamos aqui e afinal ainda contamos para alguma coisa.
Exatamente, ainda,
é?
Estamos,
ainda estamos aqui. Ainda estamos
não
aqui,
é?
Sim. Mas eu acho que vai ser uma corrida entre a Demi Moore e a Fernanda Torres, sim. Sendo que a Demi Moore é uma nomeação, carreira, como tu dizias, de um filme que é muito, muito bom, muito, muito bom. Uma história incrível, é um filme de terror, certo? É, mas que mas traz aqui outras nuances muito importantes e que é mesmo, mesmo muito bom.
É
muito,
um, tema,
muito bom.
Um tema atual, mas diferente.
Sim,
não exatamente.
Completamente.
Não político, mas atual.
A originalidade com que foi tratado este tema foi o que fugiu e que falhou na Emília Pérez.
Tem a ver com a autoaceitação do corpo,
sim,
da idade,
do tempo,
da passagem, sim, do tempo.
Da passagem do
eu
tempo,
também estou muito curiosa para ver. Querem só falar assim? Querem falar assim muito rapidamente dos Razzies? Dos...
Pois, se há Oscars, há Razzies e este
olha,
ano.
Só dizer outra coisa: filme de animação. Espero que ganhe o Divertidamente 2, mas acho que não. Mas espero que ganhe, porque eu adorei o filme.
Eu também gostei muito do Divertidamente 2. Vamos esperar para ver. Eu acho que este ano até a corrida está muito, muito acesa na animação. Porque
achas?
Eu acho, porque a Disney domina. A nível de produção, a Disney domina cada vez menos.
Okay.
Só que este filme foi completamente arrebatador de bilheteira e é um filme marcante, porque consegue ali juntar, pela distância com que foi lançado do primeiro, acaba já por levar dois tipos de duas gerações diferentes ao cinema. Eu fui com o meu filho, por exemplo. Eu, apesar de eu já ser velha quando saiu o primeiro Divertidamente, mas o meu filho viu o primeiro e depois foi connosco ver o segundo, e foi muito interessante pela discussão que gerou esta questão das emoções e da pré-adolescência. E foi muito interessante a discussão que gerou entre os três depois de vermos o filme, e eu recomendo vivamente.
Eu fui ao cinema, assim, eu queria ir ao cinema ver o Divertidamente 2, independentemente de ir com uma criança ou não, mas levei o meu primo, que é uma criança, tem 5 anos, e acho que eu percebi o filme de uma forma diferente,
claro,
dele, não é? Obviamente, mas é um filme que nos deixa a pensar e diverte as crianças. Eu acho que tem esta vertente gira, eu adoro o Divertidamente. É só para dizer que adoro.
Muito bem.
Vamos então só avançar aqui para os Razzies, os piores do ano. Estão aqui alguns filmes que a Rádio Comercial aprovou e apoiou. Mas eu acho que tenho que de destacar as 7 nomeações,
pois,
para Joker, Foliada. Foi assim um tiro ao lado completo, 5 anos depois do primeiro ter arrebatado 11 nomeações e até o Joaquin Phoenix ter ganhado o Oscar de melhor ator. Acho que foi assim o maior falhanço do
foi,
ano.
Foi sem dúvida o maior falhanço. Estávamos à espera de outra coisa completamente diferente, e o que poderia ser a cereja no topo do bolo depois de um primeiro filme incrível, na verdade foi um castelo de cartas que se desmoronou.
Eu concordo também.
Que se desmoronou
foi
completamente.
Triste.
Foi muito triste.
Eu vi o filme no streaming e, quer dizer, vi. Passei o tempo todo no telemóvel porque não, nem sequer me estava a puxar para nada. Não.
E digo-te uma coisa: as partes da Lady Gaga a cantar, acho que foi o que eu gostei mais.
Sim.
Ainda assim, muita gente criticou também os momentos musicais do Joker.
Sim, eu entendo a crítica. O que eu não entendo é o porquê da história ser tão pequena.
Sim, sim, eu acho que é isso. É que tu estás sempre à espera que aconteça alguma coisa e não acontece nada, não desenvolve.
A história acaba por ser curta, e tu tinhas ali o Joaquin Phoenix e a Lady Gaga, que tu pensas, ok, isto vai ser bombástico, e foi um flop.
Foi dinheiro deitado ao lixo, sinto.
Um bocadinho, sim.
Foi, sinto foi. Um bocado, porque é pena, porque o Joaquin Phoenix é incrível e ela também. Por isso tenho mesmo pena que tenha acontecido isto ao Joker. E gostava muito de ter gostado do filme.
Também eu. E dia 2 de março, cá em Portugal, dia 3 de março, lá estarei a fazer a noitada, sendo que todos os anos eu digo que não vou fazer.
E lá estás tu a fazer.
E lá estou eu.
Olha, eu não sei que se vou fazer noitada ou não, mas depois para comentar já não vou estar cá de certeza. Ai, que horror!
Vou estar cá.
Mas não vou estar aqui na rádio.
Com outras responsabilidades, não é?
Vais ter o teu próprio filme infantil para
não
realizar.
Não sei se vou ter ou não, mas já estarei em casa
a fazer a pré-produção. Muito bem. Obrigada e até à cerimónia.
Beijinhos.
This is incredible. I've been handed an Oscar. I'm an Oscar winner. It's amazing. Oh, I'm hosting.
Yes.
I'm an Oscar host.
Exactly.
Oh, but do I still get to keep the Oscar?
No.
Oh. When is it?
March 2nd.
March 2nd. I'm hosting the Oscars. Okay, yeah. And then I get the...
No.
Okay.
Never.
No Oscar. Ever.
Ever.
Hosting.
Vamos às sugestões de fim de semana em mais um Guia TV com o Pedro Andrade.
Guia TV com Pedro Andrade.
Olá, está a começar mais um Guia TV e seguimos já para o streaming pelo Max. Estreia na próxima semana a série documental que anda nas bocas do mundo.
I've been quiet for 18 years. I am absolutely nervous sharing what I've seen.
I can no longer just remain silent.
This is where I'm supposed to be.
The Fall of Didi é uma série documental em 4 partes com relatos exclusivos e imagens de arquivo nunca antes vistas que trazem informações sobre os alegados comportamentos violentos e também atividades supostamente ilegais de P. Didi, que caiu em desgraça no final do ano passado com as múltiplas acusações que o tornam numa das pessoas mais odiadas neste momento em todo o mundo. Já na Prime Video, na segunda-feira, estreia a quinta temporada dos Morangos com Açúcar e pela Netflix. Hoje é dia de estreia dupla. Pode ver a partir desta sexta-feira as primeiras temporadas dos Machões e também do Código Trauma Heróis de Serviço. Pelo Disney Plus, na terça-feira, estreia a série Paradise.
For the record, your name is Xavier Collins, correct?
Yes.
You have 2 children, James and Presley.
Yes.
When did you last see Cal Bradford alive?
Do criador de This Is Us, a série tem um lugar numa comunidade tranquila onde habitam alguns dos indivíduos mais importantes do mundo. No entanto, após um trágico homicídio, essa serenidade desaparece e uma investigação de alto risco começa. Na Apple TV Plus, na quarta-feira, estreia a 4ª temporada de Mythic Quest.
I had the craziest dream last night.
It's still last night.
In the past few years, we've had some highs here at Mythic Quest.
What up?
Like the wild success of our own Dana Bryant.
She a girl genius, y'all.
Don't count your chickens before the slaughter.
That is not the same.
That's how I say it.
É uma comédia que acompanha o dia-a-dia da equipa responsável pelo melhor jogo de vídeo de todos os tempos, um grupo de programadores de jogos que é então responsável por construir mundos, moldar heróis e criar lendas. Mas, no entanto, as principais batalhas não acontecem nos jogos, neste caso no jogo, mas sim no escritório. E pela Sky Showtime, na quarta-feira, estreia a prequela de Dexter, que se chama Original Sin.
This hunger to have inside of you, it needs a master.
It really is like they say. Your life flashes before your eyes.
A série leva-nos até Miami em 1991, a altura em que o jovem Dexter passa de aluno a assassino em série. Esta situação complica-se quando Dexter começa o estágio na área forense no Departamento de Polícia de Miami. Vamos agora à televisão. Estreia na próxima segunda-feira na RTP1 a série Travessia.
So it's finally happening then. Crossing of the Atlantic by the great Sacadura Cabral. Why did it take you so long?
Os céus podem ser portugueses.
Os céus vão
7 portugueses.
Aqui acompanhamos, ao longo de 6 episódios, a viagem aérea transatlântica de Sacadura Cabral e Garro Coutinho, interpretados por Gonçalo Waddington e Miguel Damião, respectivamente. E pelo Star Crime, na terça-feira, estreia a nova série de investigação Mademoiselle Holmes, inspirada no legado, lá está, de Sherlock Holmes. A série segue uma detetive com capacidades extraordinárias de investigação. Já pelo Star Life, estreia na quarta-feira a primeira temporada de Dr. Odyssey. All right, let me take a look.
Out of 110 applicants, we found it. Dr. Max Bankman.
He aspirated a lot of water. We need to act now.
Welcome aboard the Odyssey.
Criada por Ryan Murphy, The American Horror Story, a série segue um médico a bordo de um cruzeiro luxuoso, o The Odyssey, e que lidera uma equipa de profissionais de saúde que tem de tratar as várias crises médicas dos turistas e membros da tripulação enquanto viajam isolados no oceano. Já pelo TV Cine Emotion, na terça-feira, estreia-se a 13ª temporada de Chicago Fire e, na quarta-feira, a 12ª temporada de Chicago PD. E termina assim mais um Guia TV. Nós voltamos na próxima semana com mais sugestões.
Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes, microfone, ação. Hollywood Express.